Bom dia, galera. Tudo bom? Bom, para começar aqui, a galera pediu para dar um aviso aqui, solicitar que seus lives sejam em modo silencioso, por favor. Porque a galera está gravando ali. Bom, por enquanto é isso. Deixa eu me apresentar. A palestra de hoje é sobre cluster e alta disponibilidade, tá? Mas a gente vai ver coisas básicas também, porque acho que algumas pessoas que vieram aqui hoje vieram para dar uma olhada também de como o JBoss funciona, de como ele pode ajudar você na sua empresa, tá bom? Então, eu vou começar de uma coisa bem básica até a gente chegar numa parte de montar um cluster com balanceamento de carga. Tá? Então, não vai ser uma coisa muito complexa, é uma coisa bem simples, tá? Porque montar um cluster no JBoss não é difícil, é uma coisa bem simples, são apenas algumas configurações. Eu só tive alguns problemas, eu tive dois problemas anteontem. Primeiro, na hora de replicar a sessão do meu cluster, que é o principal, deu um probleminha. Não sei se vai funcionar por causa que eu estou usando um cloud numa empresa chamada DigitalOcean. Fizeram alguma coisa lá, não sei. Vamos ver se funciona. Torcer, vou orar aí para funcionar o negócio. Vamos passar vergonha, né? E o segundo foi que eu ia usar o Mac para apresentar hoje aqui. Só que, infelizmente, eu estou usando o Windows aqui. Mas calma, é só como client, tá? A apresentação, as configurações elas estão sendo feitas no CentOS. Se vocês leram a palestra, inicialmente o sumário, eu falei que eu ia usar o Fedora 18. O problema é que há um mês atrás, quando eu estava fazendo os testes para essa palestra, eu encontrei um bug no Fedora 18, em modo domain, que é o que eu vou explicar também o que é o modo domain no JBoss. Então, eu abri uma issue no Fedora, e eles corrigiram, mas só vai vir para o Fedora 19. Então, eu não vou poder usar o Fedora 18 aqui, infelizmente. Mas eu acho que foi até legal ter dado esse problema, é legal por quê? Porque eu estou usando o CentOS e eu acho que vira uma coisa mais profissional, né? Que eu acredito que tem muita gente aqui que use SUSE ou use o próprio Red Hat, então fica mais fácil até de aplicar o conceito aqui em um sistema operacional mais enterprise, no caso, né? Então, beleza. Vamos começar, então. Bom, eu sou o Maurício Magnani, tá bom? Eu sou membro ativo do JBoss User Group aqui do Brasil, tá bom? Sou o grupo de usuários JBoss aqui do Brasil. Ano passado eu trabalhava na Red Hat, no suporte JBoss, para clientes da América Latina e dos Estados Unidos também, mas o foco principal era aqui no Brasil, tá bom? Eu fazia parte do grupo que respondia as questões relacionadas a cluster e a segurança de aplicações em cima do JBoss, tá bom? Eu coloquei aqui o Lego, esse é meu passatempo preferido, eu adoro montar Lego. Não sei se a galera gosta, esse é uma passagem. Eu adoro montar, fico doido quando eu começo a montar esse negócio. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor Java no Groupon, tá bom? Se vocês recebem aquele velho spam na caixa de e-mail de vocês, vocês sabem do que eu estou falando. Tem muita gente em reclamação aí, eu trabalho lá, tá bom? A culpa é minha, esses spams aí. Então, eu sou de Cuiabá, quem conhece Cuiabá, eu sou do Mato Grosso, então eu estou 20 graus abaixo da minha natureza aqui. Geralmente, em Cuiabá, a gente faz 40 graus lá, que deve estar uns 15 hoje. Está horrível. Eu tenho um blog chamado JBoss Divers. Não sei se vocês já pesquisaram aí na web sobre JBoss. Provavelmente, alguma vez vocês já caíram lá, porque está bem indexado já no Google. Então, geralmente, quando a galera pesquisa, cai lá. Alguma coisinha, sei lá, instalando JBoss, alguma coisa do tipo. Tá bom? E é isso aí, eu sou corintiano. Como eu moro em São Paulo agora, porque no ano passado, como eu disse, eu estava trabalhando na Red Hat, eu tive que me mudar para São Paulo. Então, eu comecei a ir para Caimbu e eu já era corintiano desde criança, agora eu sou mais. Vamos para Caimbu direto, assistir o Coringão, é isso aí. Beleza, então. Então, o JBoss, vamos começar do básico. O JBoss é um servidor de aplicação. Tá bom? O que é um servidor de aplicação? É um servidor, basicamente, que visa te fornecer uma infraestrutura para você rodar uma aplicação Java. Se você escreve uma aplicação em Java, você vai precisar rodar ele em algum lugar. Tá bom? O JBoss é um servidor de aplicação, que tem várias features, várias tecnologias para te ajudar na sua aplicação Java. Existem alguns servidores de aplicação no mercado, por exemplo, o WebLogic, que é o da Oracle, o Glassfish, que é a implementação de referência do Java EE, que atualmente está no Java EE 7, né? Lançou esses dias. E tem o da IBM, que é o WebSphere. Esses são os mais conhecidos. É claro que já tem outros, tem o Tom, se eu não me engano, da Apache. Tá bom? Então, vamos lá. Em 2004, na época, os servidores de aplicação eles eram bem lentos e pesados. Eles precisavam de muita memória, muitos recursos de hardware. Tá bom? Então, nessa época, surgiu o famoso Spring Framework. Se você desenvolve em Java, você já deve ter usado o Spring Framework. Tá bom? O Spring Framework é um framework para te auxiliar no desenvolvimento de aplicações Java, te dar algumas tecnologias que não substituem as tecnologias do servidor de aplicação, mas facilitam a sua vida na criação de aplicações Java. Tá bom? Isso surgiu porque, na época, acho que a gente estava no EJB 2.1. Para quem não sabe, EJB é uma tecnologia que está do Java Enterprise Java Beans, que é um componente Java que te permite escrever lógica de negócio e te permite expor essa lógica de forma simples em um serviço web, por exemplo. Eu não sei isso, whatever, tanto faz. Tá bom? Mas nessa época, desenvolvendo essa tecnologia era bem complicado. Por isso que surgiu o Spring Framework, tá bom? É só para a gente se situar aqui no ambiente. Então, nessa época, para você iniciar um servidor de aplicação era bem complicado, tá? Quem trabalha com servidor de aplicação há algum tempo sabe. Você precisava de bastante memória, bastante recurso. Você levava mais de um minuto para iniciar um servidor de aplicação. Então, era horrível, tá bom? Atualmente, a arquitetura do JBoss, ela foi totalmente redesenhada, tá bom? Você consegue iniciar um servidor JBoss, por exemplo, em 1,5 segundos. Eu já vi que eles até menos. Isso vai variar, tá bom? É claro que sem nenhuma aplicação deployada. Por que ele consegue ser iniciado em 1,5 segundos? Por que você consegue iniciar um servidor Java em 1,5 segundos atualmente? Porque os recursos são carregados sob demanda. O recurso, por exemplo, de cluster, só é carregado se a sua aplicação for utilizar esse recurso de cluster, tá bom? Então, se a sua aplicação não usa cluster, não vai usar, por exemplo, mensageria, aquela tecnologia, ela não vai ser carregada. Então, tudo é carregado sob demanda, utilizando um negócio chamado OSGI, que é como se fosse uma tecnologia de acoplamento, por exemplo. Você consegue acoplar módulos em tempo de execução. Tá bom? Vamos lá. Bom, no Java E6, o que é o Java E6? A Oracle, que é a mentora, a dona do Java atualmente, ela escreve uma especificação. Uma especificação é um documento que diz como a tecnologia deve funcionar. Tá bom? Então, fala assim, ó, a tecnologia JB vai funcionar assim, a tecnologia de mensageria vai funcionar de tal modo. Tá? Então, ela faz um documento e o JBoss submeteu os seus profiles, os seus conjuntos de tecnologias em cima desse documento. E foi totalmente aprovado. Então, aí por isso que eu disse que o JBoss possui os profiles full e web completamente certificados. Tá bom? Então, se você vai rodar a sua aplicação Java no JBoss, teoricamente, para ser totalmente compatível com o Java E6. Tá bom? Então, você não vai correr o risco de estar incompatível. Tá bom? Bom, as novidades do Java E6, para quem usava o JBoss AS6, por exemplo. Esse de novo JBoss está pronto para as nuvens. Tá? Vocês vão ver por quê. Você consegue acoplar um novo servidor de uma forma bem mais fácil, tá? Uma nova instância, utilizando o mod cluster com multicache. A gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouco também. Tem mais desenvolvedores atualmente, pelo fato do JBoss estar mais leve, você atraiu mais desenvolvedores, mais pessoas, tá? para esse ecossistema JBoss. Porque, por exemplo, antes eu tinha uma máquina de 512, eu queria rodar um JBoss 5, por exemplo. Era horrível. Ele já, se eu não me engano, ele já alocava 256 de memória inicialmente. Esse JBoss aí eu consigo alocar só 64 MB, então é bem, bem legal. É mais rápido, os arquivos de configuração estão simplificados, tá bom? Antigamente, vocês lembram que a gente tinha que decorar aqueles 10 milhões de arquivos lá de XML, isso é horrível. Eu mesmo, não sei como que eu consegui decorar tanta coisa assim, porque eu lembro na época que era complicado. Esse servidor é mais leve, ele é modular, como eu te disse, você consegue fazer bastante coisa com módulos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem legal agora. Você tem uma aplicação Java, por exemplo, sei lá, 200 megas. Tem aquelas bibliotecas de Hibernate, tem Spring e por aí vai. Você tem vários jarzinhos. São jarzinhos. Você tem vários jars no seu webinf, tá bom? Você consegue pegar esses jars, todos esses jars, colocar dentro do JBoss e fazer uma referência para esses jars na sua aplicação, tá bom? Então, você consegue ter uma aplicação, sei lá, de 200 megas, você consegue fazer ela ficar com 2 megas, por exemplo. Isso é bem legal, entendeu? Porque você, se você tiver, por exemplo, na Amazon da vida, no Neon Cloud, você consegue economizar banda, você consegue economizar tempo de deploy, você consegue economizar em muita coisa. E fora que fica bem mais interessante, né? Porque se você precisar trocar uma versão de uma biblioteca da sua aplicação, você não vai precisar reempacotar, você não vai precisar fazer o build da sua aplicação. Você vai simplesmente no JBoss trocar essa versão, entendeu? Então isso aí já tira a responsabilidade da sua aplicação, que não é de fazer controle de libs, e coloca num módulo específico. Você pode criar um módulo com, sei lá, o nome da sua empresa e colocar as libzinhas lá. Minha aplicação precisa disso, ou com o nome da sua aplicação. Eu não sei. Então isso é bem legal, tá bom? Tem tem um novo módulo, que é um módulo de domain, onde você consegue gerenciar, sei lá, 10 instâncias de um ponto central único. Isso também é bem legal. A gente vai ver aqui como é que funciona isso. E tem novas ferramentas de gerenciamento. Nesse JBoss 7, surgiu o JBoss CLI, que é um componente bem legal, tá? Que é para você gerenciar o JBoss utilizando a linha de comando. Você tem toda uma linguagem, uma DSL, lá para você gerenciar o JBoss. Antigamente, a gente tinha o Twiddle, se eu não me engano. E era bem horrível ele. Eu, particularmente, não gosto do Twiddle, porque é horrível. O JBoss CLI ficou muito show. Desculpa se tem algum desenvolvedor do Twiddle aí. Nunca sei. Aqui em Porto Alegre, tem muito engenheiro da Red Hat. Então, às vezes eu estou falando alguma bobagem aqui, tem um cara que desenvolveu o negócio e aí ferrou. Mas beleza, vamos lá. Aqui um exemplo, tá, de eu rodando o JBoss no Mac. Ele iniciou em um segundo e meio, né, 1,6. Bem legal, tá bom? Então, o objetivo aqui hoje é a gente fazer um load balance, um balanceamento de carga utilizando o mod cluster, tá bom? O que é um balanceamento de carga? Basicamente, vou simplificar a coisa, é você distribuir a carga entre as aplicações. Você distribuir a carga entre os servidores, na verdade, desculpa. Você tem 3 servidores. Você gostaria que esses servidores, que a carga fosse distribuída entre esses 3 servidores, ok? Você quer que uma, sei lá, por exemplo, uma requisição vai aqui, uma requisição vai aqui, uma requisição vai aqui, para não sobrecarregar, tá bom? Então, isso é o balanceamento de carga, simplificando. E você vai querer alta disponibilidade também. Quando você faz o balanceamento de carga, você ganha alta disponibilidade. Por quê? Se um usuário está acessando a sua aplicação e esse primeiro servidor cai, ele vai ser redirecionado automaticamente para o segundo servidor. Se o servidor segundo cai, ele vai ser para o terceiro. Então, você tem sempre aí, você tem uma alta disponibilidade, você tem um ambiente sujeito a falhas. Tá bom? E questão de alta performance, você também ganha também, porque, querendo ou não, você vai distribuir as requisições entre os servidores, então vai ficar mais interessante. Só falar para vocês, se você tiver alguma dúvida, vocês podem me parar, se eu falei alguma coisa errada. Opa! Sim. Replica. Na verdade, o exemplo que eu ia utilizar hoje aqui era o exemplo, basicamente... Sim, tem que estar preparada. Ele botou um ponto por aí. A sua aplicação tem que estar preparada para ele replicar a sessão, tá bom? Mas aí, existem políticas de replicação de sessão. Aí, já é uma outra coisa, tá? Isso vai variar. Mas, basicamente, você consegue replicar a sessão com o JBoss em cluster. Então, para o seu usuário, vai ser transparente, tá bom? Para quem trabalha com infraestrutura aqui, esses dias eu conversei com um amigo meu, ele conseguiu fazer um balancer lá com LVS, se eu não me engano. LVS é o Piranha? Ou não, eu estou confundindo. Não sei quem trabalha com infra aqui. Com LVS, ele conseguiu fazer. Mas, normalmente, esse balanceamento de carga é feito utilizando o Apache, tá bom? O Apache com algum módulo, mod JK ou mod cluster. Que é o que a gente vai ver agora. Tá, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do mod JK. O mod JK, ele é um módulo da Apache que é mais utilizado atualmente para fazer essa questão de balanceamento de carga. Você vê o mod JK sendo utilizado com Apache, geralmente, tá? A galera usa em grande escala para fazer o balanceamento de carga com Apache. Mas qual que é o problema disso? De usar o mod JK, tá bom? Ele é legal, funciona legal, tem bastante métrica. Mas, primeiro, um problema que eu vejo são os arquivos de configuração. Se você tiver um grande parque de servidores, se você tiver, sei lá, 100 servidores, imagine replicar arquivo property para 100 servidores. Olha o trabalho. Beleza, você pode falar, vou usar um Puppet aí, ou qualquer coisa que seja para replicar, mas isso não é interessante, isso não é função, né? Então, isso é um problema, você vai ter que replicar esses arquivos, se você errar em alguma configuração, você vai ter que replicar novamente, e por aí vai, tá bom? E o segundo fator, que também é porque eu prefiro o mod cluster ao invés do mod JK. O balanceamento do mod JK, se eu estiver errado, me desculpe, mas eu considero ele burro. Por que burro? Porque ele se baseia em um fator de balanceamento fixo. Você coloca um valorzinho aqui, vocês podem ver aí, work, node 2, load balance factor. Você fala para ele assim, ó, usa esse fator de balanceamento aqui. Então, ele não vai saber se seu servidor está com thread average alto, não vai saber se seu servidor está com uma conexão alta, nunca vai saber disso, tá? Interessa, ele vai distribuindo a carga do jeito que você configurou. Então, ele não consegue ser mais inteligente que isso, tá bom? Ele vai, dane-se, ele vai distribuindo, 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 distribuindo. Então, tá bom. E o terceiro fator é que eu acho que o mod cluster ganha é porque ele é nativo também, mas a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Mod cluster. O mod cluster é um componente criado pela Red Hat, tá bom? Que visa distribuir a carga de forma elástica. Basicamente é isso. Você consegue acoplar novos servidores sob demanda, utilizando multicache. Por que eu prefiro o mod cluster? O mod cluster, ele tem um balanceamento um pouco mais inteligente. Existem algumas políticas dentro do mod cluster em que você consegue dizer, eu quero que o mod cluster, para fazer o balanceamento, eu quero que o mod cluster se baseie na quantidade de conexões. Se o servidor A tiver com 100 conexões, o servidor B tiver com 50 conexões, ele vai mandar para o servidor B, tá bom? Você consegue se basear no número de sessões para fazer o balanceamento de carga, você consegue se basear no thread average da máquina, em muitos outros fatores, tá bom? Então, ele é bem customizável, e isso é bem interessante para a sua aplicação. Te dá um poder bem alto de customização, tá bom? Então, é por isso que eu prefiro o mod cluster. E você também consegue ter um cluster mais escalável, porque se você precisar adicionar um novo servidor, você consegue adicionar ele de forma dinâmica utilizando multicache. Tá bom? Então, sei lá, estou precisando de mais, 10 instâncias. Se você estiver utilizando multicache, você consegue fazer isso de forma automática também. Só você subir as instâncias, o seu mod cluster vai se comunicar automaticamente com o balanceador e ele vai entrar na sua infraestrutura. Tá bom? Se você não estiver entendendo alguma coisa que eu estou falando aqui, é só me parar também que a gente começa de novo. Porque às vezes eu sei que eu falo meio rápido, mas é coisa de cuiabano mesmo, eu acho. Às vezes eu falo meio embolado. Bom, aqui um exemplo da configuração que você consegue fazer. Vocês perceberem ali, você consegue colocar as métricas do jeito que você precisar. Você consegue fazer uma forma bem customizada de configuração. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Mas, basicamente, o padrão do mod cluster, quando você inicia, quando você instala ele, se você não mexer em nada, é business. Então, esse não é o padrão. Isso é uma forma mais customizada. Tá? Mas o padrão do mod cluster é a política de business. Agora eu me esqueci o que essa política de business faz, mas, basicamente, ela distribui a carga conforme o thread average. Agora eu não me lembro, tá? Mas eu vou dar uma olhada aqui. Tá bom? Então, o que eu planejei para hoje? Eu tinha planejado, legal, vou fazer um server, vou fazer algumas instâncias aqui no meu cloud ao redor do mundo. Vou colocar um servidor, nos Estados Unidos, um servidor na Europa, vou fazer um cluster e a gente vai replicar a sessão, replicar o balanceamento para provar que o negócio funciona. O problema é que anteontem eu fui testar e deu alguma zica na replicação de sessão especificamente. Eu não sei porquê, mas vamos ver se vai funcionar agora. Até reclamei com o pessoal lá. Tá, mas funciona, a gente tem muitos cases funcionando, tem muita coisa por aí que realmente esse negócio funciona. Mas é que nem aquele negócio, né? Quando eu estava na faculdade, falou, professor, lá em casa funcionava, né? Chega aqui, não funciona, é para passar vergonha. Mas beleza, vamos rezar. Então, beleza. Ó, o que eu planejei para hoje? Eu planejei a gente montar uma arquitetura em modo domain. A gente vai ter um balanceador, tá? E com o mod cluster, com a Apache, que está nos Estados Unidos, tá bom? Ele está, acho que o balanceador eu coloquei na cidade de Nova York. A gente vai ter duas instâncias de JBoss. Uma vai estar na Holanda, em Amsterdã, e a outra vai estar em São Francisco, nos Estados Unidos também. Tá bom? Então, como que funciona essa estrutura de domain aí? Como que funciona essa estrutura? O seu usuário, ele vai acessar pelo seu Apache Web Server, tá? Vai fazer uma requisição, utilizando o browser. Vai lá, puf, ele vai bater no Apache Web Server. Tá bom? E depois, ele vai ser... A carga vai ser distribuída, ou ele vai para a instância 1 ou vai para a instância 2. Como eu falei, isso vai depender da sua política de balanceamento de carga, tá bom? De como o servidor vai estar, de como tudo vai estar sendo feito. Mas basicamente é isso, o seu usuário ele vai acessar pelo Apache Web Server. Por que é legal a gente utilizar um servidor web na frente do JBoss? Primeiro ponto, para você rodar o JBoss, para o seu usuário não ter que digitar a porta, ele vai ter que estar na porta 80, ok? Então, Para você rodar o JBoss na porta 80, para quem mexe com Linux, para você rodar portas abaixo de 1024, você tem que ser root, beleza? Então, você vai ter que colocar a porta 80 no JBoss e ser root. Vai lá, estou rodando meu JBoss como root. Qual que é o problema de eu rodar o JBoss como root? Isso é bem simples. Esse é um conselho que eu dou, que eu acho que todo mundo pratica, é nunca rodem nenhum serviço Java como root no Linux. Por que eu falo isso? Porque o Java, ele oferece alguns mecanismos de gerenciamento do sistema operacional. Então, você consegue executar qualquer coisa do sistema operacional utilizando Java. Então, o que eu posso fazer? Se você, por exemplo, eu estou rodando meu JBoss em root aqui. Puf, coloquei. Eu sou malandro, vou lá, vou fazer um deploy de uma aplicação Java, web, que executa código nativo do sistema operacional. Então, com uma aplicação Java, eu consigo invadir uma rede toda. Entendeu por quê? Porque você está rodando como root. A minha aplicação vai ter poder de root. Então, eu consigo fazer o que eu quiser. Então, é isso. Nunca utilizem o JBoss como root. Se vocês quiserem, eu até mostro um exemplo aqui de como a gente pode derrubar o servidor, a gente pode fazer o que a gente quiser. Com uma simples aplicação web Java. Tá bom? Então, esse fica o conselho. Nunca utilizem o JBoss como root. Nem o JBoss ou qualquer aplicação Java que seja. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, como eu falei, o primeiro servidor está aqui em São Francisco, né? Esse é, na verdade, o master está em São Francisco, o Apache, né? Está em São Francisco com o nosso domain, tá bom? A gente tem o segundo servidor, o Host 1, está em Amsterdã, e o terceiro está em Nova York. Aqui é só um exemplo só, tá, de vários JBoss em várias regiões do mundo. A gente vai para o demo agora, tá? Esse é o principal objetivo, eu queria mostrar uma coisa mais prática. Tá bom? E é isso, a gente vai olhar o que eu fiz aí para montar essa estrutura, testar, e eu vou mostrar como é que funciona. E qualquer dúvida, vocês podem me parar aí, tá bom? Eu vou falando e mostrando ao mesmo tempo. Como eu disse, eu estou usando o Windows aqui como client, tá? Infelizmente. Foi o jeito, porque o Mac deu problema também, apesar que não está diferente. Estou usando o Mac, né? O Windows vai ser a mesma coisa. Mas beleza, vamos lá então. Tem alguma pergunta até agora? Está tudo tranquilo? Pode me parar, sim?
O servidor Apache e o servidor JBoss que vai controlar, eles têm que estar fisicamente?
Não precisam estar na mesma máquina. Eles podem estar separados. No caso aí, para economizar recurso, eu coloquei na mesma máquina. Mas eles podem estar separados.
Mas um pode estar aqui e outro lá em São Paulo. Tipo, você quer fazer isso? Os dois têm que estar...
Não, eles podem estar separados. Pode. Você pode ter um servidor JBoss em um lugar, o Apache no outro, e eles vão se enxergar. Tá bom? Vamos lá, então, galera. Deixa eu só beber uma aguinha aqui para poder continuar. A gente tem mais 20 minutos, né? Beleza. Bom. Caramba. Beleza. Então... iniciando aqui, ó. Esse meu servidor aqui é o master, tá bom? Eu coloquei aqui nesse caminho, tá? O JBoss. Eu instalei o JBoss aqui, esse aqui é o JBoss Home. Outra dica interessante para quem está começando com o JBoss. Vocês percebam que o diretório original se chama domain. O que é um domain no JBoss? O domain é uma arquitetura onde você consegue controlar várias instâncias de JBoss de forma centralizada. Você consegue realizar deploy centralizado, você consegue fazer uma configuração centralizada, e isso é bem interessante. Por exemplo, com o Apache Tomcat, se você tem que configurar um data source para acessar banco de dados, se você tiver 10 instâncias, você teria que ir nas 10 instâncias, fazendo um negócio bem burro mesmo, né? Você teria que ir nas 10 instâncias alterar o URL do banco de dados, por exemplo. Se você errar na URL, você vai ter que ir nas 10 instâncias de novo alterar essa URL. Usando o modo domain do JBoss, não. Você vai alterar somente um lugar. Isso é centralizado, tá bom? E essa configuração vai ser utilizada, sei lá, pelas 10 instâncias, por exemplo. Então, o modo domain, na minha opinião, é o melhor. Você consegue fazer tudo de forma centralizada mesmo. Então, isso te poupa muito tempo e trabalho. Porque tempo atualmente é importante, né? Então, tá bom. Primeira dica que fica aqui. O diretório original se chama domain, tá bom? É interessante você sempre não utilizar o diretório original. Não é o diretório original. O interessante é você fazer uma cópia com o nome que você quer. No caso aqui, eu coloquei o master para exemplificar. Por que eu não altero o arquivo original? Porque se você quiser criar mais para criar um outro perfil. Então, é sempre interessante você deixar o arquivo do, o diretório do domínio como está. Cria uma cópia, tá? E aqui eu dei um CP-RAP para manter as permissões e criei master, por exemplo. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui o arquivo que eu falei que é o arquivo, de, é o arquivo centralizado, onde você faz o gerenciamento do JBoss. Nossa, vocês estão conseguindo me ouvir direito aqui? Não, né? Assim consegue ouvir? Não, então, beleza. Beleza. Eu vou mostrar aqui o primeiro arquivo. Quando você vai fazer uma configuração no JBoss, você vai ter um arquivo chamado domain.xml. No domain.xml estão todas as tecnologias. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, name igual a full. Por exemplo, aqui, ó. Lembra que eu falei que a especificação Java tem um negócio chamado profile? Isso aqui é um profile. O que é um profile? Nada mais é que um conjunto de tecnologias. Você vai ter uma tecnologia de log, você vai ter uma tecnologia de data search, uma tecnologia de mensageria e por aí vai. Então, aqui nesse domain, você vai encontrar basicamente quatro profiles específicos aqui. Você vai ter o full, tá? Que é aquele profile completo do Java E6. Você vai ter o full HA, que é o completo preparado para cluster. Você vai ter o HA, que é um profile reduzido para cluster. E você vai ter o default, se eu não me engano, que é o arquivo web. Não é, no caso, se chama default. Tá bom? Então, beleza. Então, a gente já sabe que um profile nada mais é que um conjunto de tecnologias. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando você for configurar um JBoss, definir quais tecnologias você vai utilizar. Você vai utilizar cluster? Ah, não vou. Então, você vai utilizar um profile que não tenha cluster. Você vai utilizar mensageria? Não, não vou. Então, você não utiliza o profile, não precisa ter mensageria. Então, por aí vai. Primeira coisa. Então, beleza. Aqui embaixo, opa, deixa eu achar o lugar certo aqui. Aqui embaixo eu defino o meu grupo de servidores. No caso aqui, eu criei um grupo chamado Fizzly Server Group e falei que ele ia utilizar o profile HA, tá bom? Eu falei assim, ó, esse grupo aqui, todas as instâncias que pertencem a esse grupo vão utilizar o recurso de cluster, por exemplo. Por isso eu vou utilizar o profile HA. Perceba que você consegue configurar a quantidade de memória já para esse grupo também, tá bom? Que vai ser utilizada. E esse aqui, HA socket, são o conjunto de portas. São essas portas aqui em cima, tá? Aqui já tem um conjunto de portas já pré-preparadas para você poder utilizar nesse server group. Então, primeira coisa, criar um server group, definir o profile, beleza. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Então, quando eu falei que eu fiz isso, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu fiz aqui, Apache Web Server, tá bom? Primeira coisa, pronto, fiz isso. Segunda coisa, agora já passa pro lado do JBoss. Opa, pro lado do Apache. No Apache, como boa prática, você vai criar um arquivinho dentro de etc, httpd, conf.d, chamado modcluster.conf. Nesse arquivo vão estar as configurações do modcluster, tá bom? Então aqui, desculpa. Então aqui você vai precisar desses quatro módulos, tá bom? Isso aqui você consegue baixar na web também, no site do ModCluster. Você vai baixar esses quatro módulos e vai carregar para o seu diretório módulos do Apache em questão, tá bom? Aqui eu criei um virtualhost apenas para ficar mais organizado e coloquei algumas configuraçõezinhas de Keep Alive, nome do balancer. Esse um interessante aqui, duas propriedades que merecem ser citadas aqui. Esse enable mcpm receive. Para que serve isso? Isso aqui, quando você fala isso aqui, é que você quer usar multicache. Por quê? Como que as suas instâncias elas descobrem o full balancer, o seu Apache? É via mcpm. Elas trocam mensagens, tá bom? Acho que eu falei certo, não sei se eu falei certo, mas é mcpm, basicamente. Elas trocam as mensagens via esse protocolo. Então, quando você coloca isso aqui, você está dizendo que... você basicamente está prevendo que você vai usar multicache, tá bom? Então, se você for utilizar TCP, no caso, você vai colocar isso aqui como off, tá bom? Então, beleza. E aqui embaixo eu configurei o mod cluster manager. Basicamente é isso. Essa aqui é uma configuração bem simples, tá bom? Então, aqui agora eu vou acessar o meu... o meu mod Cluster Manager. Percebam que aqui, esse aqui é o URL do meu balancer, por exemplo. No caso aqui, a gente está no Apache, tá bom? Esse aqui é um gerenciadorzinho, é um utilitário onde você pode verificar se as instâncias estão ok, onde você pode desabilitar contextos e por aí vai. Tá bom? Então eu vou deixar como automático aqui, auto-refresh. Quando uma nova instância entrar, ela vai aparecer aqui automático, tá bom? Então beleza, basicamente é isso, eu vou ser bem simples porque a gente não tem muito tempo aqui, tá bom? Então agora eu vou no meu rush 1. No caso aqui eu vou nesse rush 1 aqui, que está na Holanda, por exemplo. Então lá no meu rush 1, eu vou também fazer uma cópia. Tá? Eu vou fazer uma cópia e eu chamei ela de rush 1, tá bom? Eu esqueci de citar no master que aqui eu tenho um arquivo de configuração preparado também já para ele virar o master, tá bom? Olha só. Estou no outro servidor, desculpa. Aqui, ó, eu já deixei preparado também um arquivinho. Masters, aqui eu estou dizendo. É rust-master. Beleza. Aqui eu tenho um arquivinho dizendo que esse aqui vai ser o master. Como que eu digo que esse aqui vai ser o cara que vai controlar o domain? Quando eu coloquei arroba local aqui, ó. Eu coloquei arroba local, não, desculpa, eu coloquei local. Aqui nessa tagzinha eu estou dizendo que esse aqui vai ser o master, tá bom? Basicamente é isso. Eu vou correr aqui que a gente está sem tempo já. Então, beleza. Nesse outro nó aqui, eu criei um negócio chamado rush01, tá? A configuração aqui. E criei um arquivinho chamado rush-slave.xml, tá? Ops. Então, aqui, nesse rush-slave, é onde eu vou definir minha instância. O que é uma instância de eBOS atualmente? É basicamente isso aqui. Quando você quer criar uma instância de eBOS, você basicamente vai escrever aqui server name e colocar o nome da instância e falar que ela pertence ao server group. Tá ok? Basicamente é isso. É bem simples. Com esse simples arquivo de configuração, você cria uma nova instância de eBOS. Se você quiser criar uma nova instância, você vai criar, sei lá, server 2 e colocar no grupo que você quiser. Basicamente é isso, tá bom? Não foge disso, tá bom? É claro que existem algumas outras coisinhas, mas basicamente é isso. Eu vou iniciar a primeira instância aqui para a gente poder ver um exemplo. Percebam que no meu master, eu vou receber um aviso que a instância vai se conectar. Quando ela se conectar, eu vou receber um aviso aqui no meu master, tá bom? Então, eu estou iniciando a instância aqui. Ela está sendo iniciada. E quando eu vou receber um aviso que ela vai se conectar. Tá bom? É aqui, ó. Já registrou. Aqui embaixo está escrito, ó, que o rush 1 foi registrado, tá bom? Então, se a gente for no mod cluster, ele já vai estar aparecendo lá. Ou não, né? Opa, apareceu. Hello. Então, aqui...
Fazer uma pergunta.
Sim.
O mod cluster, ele gerencia somente um cluster group ou eu posso...
Não, vários. N. Você pode ter N. Você pode escalonar do jeito que você achar melhor, tá? Eu fiz esse exemplo simples aqui porque realmente a gente não tem tempo e fica meio complicado para explicar. Tá bom? Sim. Desculpa? Ah, não. Não, você consegue trabalhar com outros protocolos também. Tá bom? Mas basicamente é a JP que ele usa no seco, assim, no padrão. Sim, você consegue adicionar. Eu vou mostrar aqui. Você consegue adicionar? Você lembra que eu falei pra vocês que o meu gerenciador web tá aqui, né? Então, se você pegar aqui, ó, eu já deixei até criado o usuário aqui. Você consegue gerenciar pelo JBoss Management Console. Você consegue fazer tudo por aqui, tá bom? Você consegue criar grupo, criar servidores, configurar data source. Então, é bem simples, tá bom? É claro que se você precisar de uma solução mais específica, você pode utilizar o RHQ. O RHQ é uma versão free do John, que é um software da Red Hat, de gerenciamento específico para JBoss, tá bom? Então, vamos lá. A gente já tem a primeira instância aqui. Vou correr aqui que a gente está sem tempo, tá? E eu vou colocar a segunda instância agora. Tá bom? Então eu vou pegar minha segunda instância. Eu já mostrei para vocês. Aqui também tem a mesma coisa, ó. Node 2, configuration, rush-slave. Slave. Pra você ver, cara, eu esqueço até do meu nome quando eu tô nervoso. É sério, velho. Se você perguntar meu CEP, eu não sei. Ops, desculpa, ó. Eu tô falando Rush, tá sendo Node, ó, animal. Configuration, Rush-slave. .xml, tá bom? Então aqui eu defini a minha segunda instância. Participante do Fizzly Server Group. Beleza? Então, beleza. É, cara, é simples assim. Eu vou iniciar meu JBoss aqui. Tá iniciando, tá bom? Então, se a gente for ver aqui também, ele vai para falar aqui, ó. O segundo rush foi registrado, tá bom? Então, a gente conseguiu registrar o segundo rush já. Então, é para aparecer aqui também. Eu espero também. Eu acho que o delay é de 10 segundos, se não me engano, aí para aparecer. Ele vai atualizar. Também posso atualizar manualmente aqui também, dar um F5. Ou, se não aparecer também, aí ferrou. Aí quebrou minhas pernas, hein? É, deixa ele. Não quer aparecer, deixa ele, né? Beleza. Sim? Ah, tá. Quando você... Isso é interessante também. Eu não disse, né? Como você diz pro JBoss qual a parte que ele vai usar. Sim. Então, aqui no caso, eu coloquei um arquivo... Tem uma propriedade aqui, no seu arquivo centralizado também do que eu disse, chamado proxlist, que é onde você diz que onde o Apache vai estar. Prox list. Tá? Então, aqui, ó, você diz que o SP na porta 80. Então, automaticamente, ele vai se comunicar nesse lugar aí. Tá bom? Foi um bom detalhe. Desculpa, galera, que eu acabo esquecendo de falar. Mas aqui é mais para dar uma introdução mesmo para vocês poderem correr atrás para poder fazer essa estrutura, tá bom? Mostrar que é bem simples. Beleza? Então, vamos ver não entrou, não sei porquê, mas beleza. Vamos lá. Vou fazer o deploy aqui para a gente poder ver a aplicação rodando pelo balancer, tá bom? Então aqui, lembra que eu falei que a gente faz um deploy centralizado? Então eu vou fazer o deploy utilizando CLI aqui. Eu usei agora, aqui, vou ver se está no histórico aqui. Então aqui, ó, eu vou me conectar via CLI, tá bom? Falando onde está o meu controller. Para fazer um deploy no JBoss 7 é bem simples. Eu vou escrever deploy, tá bom? Via linha de comando. Passar o caminho do arquivo, por exemplo, cluster.wr, falar o server group, no caso eu fiz o server group, tá? Tem autocomplete aqui, e dar enter. Minha aplicação vai ser deployada, tá bom? Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que vai, pode estar rolando aqui, porque não está funcionando. Ah, deu algum erro aqui, ó. Deu alguma zica, mas beleza, vamos ver se a gente consegue. Então, a minha aplicação está sendo deployada, tá bom? Eu vou pegar aqui a minha aplicação clusterizada. Porque, lembra que eu falei que os recursos são ativados sob demanda? Então, na minha aplicação, eu estou dizendo que ela é clusterizada. Então, automaticamente, o recurso de cluster vai ser carregado. Deixa eu ver em que cluster que eu estou. Tá, ele está fazendo deploy aqui ainda. E está copiando. Tá bom? Então, deixa eu já dar uma reiniciada aqui. Ops. Deixa eu reiniciar esse outro aqui para ver se ele vai funcionar. Então, quando eu digo que a minha aplicação é clusterizada, automaticamente ele vai levantar os recursos de cluster. Deixa eu ver se ele está mostrando aqui já. Perceba aqui, ó, já levantou os recursos de cluster aqui, tá bom? Perceba que aqui o número de cluster do membro é 1. Ó. Ele só vai ativar outro cluster quando a outra instância só vai entrar quando ela estiver em pé. Perceba que eu não consegui iniciar a outra instância aqui porque está dando algum problema. Para me ferrar de vez mesmo, né? Que é bem legal. Mas perceba aqui que aqui o contexto já foi publicado, tá bom? Aqui, ó. A gente já tem um contexto publicado, tá bom? Se a gente for no nosso balancer e acessar por aqui e digitar cluster, a gente vai ser redirecionado para a nossa aplicação, tá bom? Mas essa aplicação, ela não está rodando no... Ó, eu criei um contador aqui e para pegar o nome do rush, tá bom? Então, essa aplicação, se você perceber... Ela não está rodando aqui, tá bom? Isso aqui é só um proxy. Ela está rodando aqui na Holanda, na verdade. O seu usuário acessando esse, no seu proxy está nos Estados Unidos e caiu no servidor da Holanda, tá bom? Tanto é que ele pegou... Se você pegar o hostname aqui, vai ser hostname. Vai ser host01,
Tá bom? Qual que é a ideia aqui da aplicação que eu fiz? A ideia era simplesmente pegar essa aplicação, fazer uma replicação de sessão desse número 20 para o servidor que está nos Estados Unidos. Eu ia parar esse hash 1 e ele ia replicar a sessão e ia continuar contando. Tá? Porque funciona, eu já testei, tá? Não tô mentindo. Eu testei pra caramba isso aí, mas o negócio tá meio zicado. Eu acho que essa apresentação é meio zica, porque é a segunda vez que dá problema durante a apresentação. Eu vou parar de mexer com isso, eu acho. Acho que tá. Não, Sim, pode. É porque basicamente, do jeito que eu estou fazendo aí, você vai fazer que você vai criar um. Existem duas maneiras de criar cluster em JBoss, basicamente. Usando UDP e TCP. Usando UDP, para o UDP eles têm que estar no mesmo range, se não me engano, no mesmo endereço de multicache, né? Aí ele vai conseguir entrar. E para utilizar TCP, você já vai pré-definir a quantidade de servidores, tá bom? Então, para você utilizar TCP, você vai dizer aqui, ó, no seu arquivo de gerenciamento principal, no caso que é o domain XML, você vai falar assim, ó, quer ver? Você vai configurar um negócio chamado TCP Ping. No TCP Ping, você diz quais servidores vão participar do seu cluster já, entendeu? Então, ninguém vai conseguir entrar mais. E, com isso aí, você já perde aquele negócio de ter um ambiente elástico também, tá? Você só vai conseguir um ambiente elástico se você estiver usando multicache. Porque isso aqui já é mais centralizado, né? É uma coisa mais... como é que eu vou te dizer? Desculpa, perdi a palavra. Deixa pra lá. Mas é isso, vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas basicamente é isso, tá bom? Eu acho que eu já sei o que tá acontecendo aqui, quer ver? Deixa eu dar um... Devo ter algum processo de IP aqui que eu esqueci de matar. Tá bom? Só pra gente testar pelo menos o balanceador. Aqui, ó. Vou matar todos, pilantrinhas. Morre. Então, acho que era isso. Acho que tinha outro serviço Java de pé e tava interrompendo. A gente já tá terminando já, tá? Eu só vou conseguir tentar testar o balanceamento de carga para vocês verem. Que realmente, quando o meu usuário acessar, quando eu parar o servidor 1, o meu usuário acessar novamente, ele vai redirecionar pro servidor 2. Não sei se a replicação de sessão vai funcionar, porque por causa de configurações aqui do meu cloud. Tá bom? Mas vamos testar pelo menos o balanceamento. Então, beleza, vamos lá. Sim, senhora. Tudo bem. Obrigado. Então, beleza. Bom, vamos testar pelo menos o balanceamento para falar que pelo menos funcionou, para falar para minha mãe que pelo menos isso funcionou, né? Porque quem é que falar que não funcionou é triste. Mas beleza, galera. Eu queria mais basicamente mesmo mostrar como é que funciona, tá? Porque o JBoss é um software que eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado por, apesar de estar usando o Windows aqui, eu gosto muito de open source. Que não condiz. Eu sei. É porque realmente o meu Mac deu problema anteontem. Foi mó rolo. Tô com uma zica danada. Mas beleza, ó. Vamos ver se a gente conseguiu. Opa, valeu, ainda bem, eu consegui. Então, beleza. Agora eu tenho meu segundo host aqui já adicionado. Tá bom? Então eu já consigo testar o balanceamento de carga. Tá bom? Perceba que automaticamente a minha aplicação foi deployada no meu servidor 2. Que estava parado. Por que foi deployado meu servidor 2 que estava parado? Porque eu fiz o deploy para o server group e não só para a instância. Tá bom? Então, perceba que quando você adicionar uma nova instância, a aplicação sua sempre vai ser replicada para essa nova instância que foi adicionada. Tá, beleza? Então, beleza. Então, aqui eu já tenho meu servidor 2. Agora. Bom, está no 164. Agora eu vou parar meu servidor 2 para ele ser adicionado para o servidor 1. Tá bom? Então, vamos aqui. Eu consigo parar aqui via CLI também. Perceba que o CLI é um grande, vai ser o seu melhor amigo se você for usar JBoss, tá? Você consegue fazer tudo com o CLI. Então você vai pegar o rush aqui. Qual rush você quer? Eu quero o rush 01. Beleza, rush 01. O que você quer fazer? Eu quero pegar o server config. Server-config. Ó, perceba que eu estou dando tab aqui, ó, ele autocompleta para mim. Instância 1, o que eu quero fazer na instância 1? Quero dar um stop. Então, perceba que você pode fazer coisas bem interessantes com o CLI, tá bom? Você pode fazer coisas bem, bem legais. Eu parei, tá? Agora a gente parou a instância 1. Então, se eu clicar aqui, perceba que eu sou seu usuário. Estou na instância 1. Se eu clicar aqui, eu vou para a instância... Opa, calma. Eu vou para a instância 2. Tá bom? Ó, acessei de novo. eu estou na instância 2. Então, eu estava numa aplicação no meu cloud que estava na Holanda, agora eu estou numa aplicação que está em Nova York, se eu não me engano. Perceba que a replicação da sessão não foi replicada, infelizmente, porque eu já foi a zica, mas a ideia era replicar esse númerozinho para o outro servidor, tá bom? Para provar que a replicação de sessão funciona. Mas eu vou deixar essa aplicação de seu amigo para vocês testarem em casa e vocês realmente falar, não, funciona, o cara não mentiu, né? O cara não tá mentindo pra gente, funciona. Mas basicamente é isso, tá bom, galera? Se tiverem perguntas, tem mais alguns minutos, tem mais 5 minutos para perguntas. Antes disso, só um minuto. Eu queria mostrar para vocês a nossa comunidade. Eu queria convidar vocês para a nossa comunidade, que é o JBug Brasil. Perceba que eu não sei nem a URL do negócio, para você ver como que eu tô tão legal lá, né? Vou colocar no Google aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem uma comunidade chamada JBug Brasil, tá bom? A gente está crescendo pra caramba. A gente é a quarta maior do mundo já agora, se eu não me engano. E eu queria convidar vocês para participar, tá bom? Aqui a gente tem várias discussões, tem alguns engenheiros da Red Hat que participam aqui com a gente também. Então, tem muita gente legal aqui, tá bom? Se vocês puderem, se cadastrem lá, que vai ser bem legal. E qualquer dúvida sobre essa palestra ou qualquer outra coisa que seja de ajuda para vocês, podem cadastrar aqui e perguntar, que vai ter uma galera para responder para vocês. Tá bom? Agora, liberado para pergunta aí, quem quiser.
É simples para fazer também alguma configuração em que não precise ter um master nessa,
sim,
nessa arquitetura,
para
que ele se
mais simples
um master dinamicamente, para não ter um ponto central de falha.
Sim, é mais simples ainda. Você vai, na verdade, o master aí, na verdade, esse é um ponto interessante. Você consegue fazer um backup do master de uma forma bem porca, digamos, mas a Red Hat acho que já está trabalhando nisso para arrumar isso. Você consegue fazer que um dos seus hosts se torne o seu master, entendeu? Então você consegue não ter esse ponto de falha. Mas claro que você pode usar o JBoss como instância também, uma instância única, que é a forma anterior do JBoss também. Isso também é interessante. Se você tem uma aplicação simples e tem uma única instância, você pode usar também. Vai ser bem simples também, entendeu? Não tem erro. Sim.
Está mais relacionada à replicação de sessão e tem algum estudo de quanto ela atrapalha em termos de performance e se ela é atômica, ou seja, tudo que eu salvo numa sessão no master automaticamente é salvo nos slaves atomicamente.
Entendi. Questão de performance, eu não sei te dizer, porque isso vai variar conforme a aplicação, né? Mas você consegue configurar a política de replicação de sessão, de como ela. Se você consegue configurar, como é que fala? A granularidade da sessão, sim. Como em versões anteriores. Isso é tranquilo. Mas
deve degradar a performance.
Sim, com certeza. Tem algumas coisas que geralmente é. Se você está replicando, você está consumindo um pouco mais, né? Com certeza. Sim?
Só uma sessão de replicação, só um node de replicação, ele replica em todos.
Ele vai replicar em todos. Do padrão, você fala, do jeito que está, default. O padrão vai replicar em todos.
Isso não denigre um pouco a performance?
Sim, sim, denigre. Por isso que sim.
O GlassFish, que ele só tem de replica, ele só tem uma sessão de replicação, né?
Sim, sim. Mas aí, como eu falei, existem... Sim, existem vários tipos de replicação, né? Isso é configurável. No caso, você está falando, se eu não me engano, é conhecido como body replication, que ele só replica para o amigo próximo dele, né? E não para todos, né?
Exato.
Sim, sim, você pode configurar isso também. Isso é configurável, tá bom?
Okay.
E que eu não vou perder mesmo porque não dá tempo. Tá bom, você consegue. Mas é isso. Obrigado, galera, pela presença, tá? Desculpa aí qualquer coisa. Valeu. Vocês podem...